E aí, pessoal, tudo bom? César aqui, e hoje eu tô apresentando o GamePod porque o Elias sofreu um trauma psicológico muito alto aí por causa do nosso Bernardo, né? O episódio da semana ia ser sobre Cyberpunk 2077, porque, né, lançou a semana passada. Mas, né?
Fala o verdadeiro motivo, seu covarde.
Bom, desculpa, Bernardo. O verdadeiro motivo é que o Bernardo ficou insanamente puto aí em relação aos resultados do Game Awards. E a gente tava em reunião, né? E ele ficou muito puto. Ameaçou sair do GamePod, como ele é a única pessoa que entende de jogo nesse grupo. A gente não podia tomar essa perda tanto financeira quanto intelectual. Então a gente hoje vai fazer o GamePod Awards, que são com jogos que a gente acha que a gente que deveria ter ganhado, né? E, bom, como o Bernardo também queria, ele, junto ao Gary, fez uma música aí pro episódio. Então, solta a vinheta, Bluzinho! Muito obrigado. E pro episódio de hoje, a gente tá aqui com Bluzinho, com Bernardo Franchulli, com Gary e com o nosso grande Lilo Cabasso.
Olá. Então, ah, vai tomar no cu, velho. Puta que pariu.
E, bom, hoje o episódio vai ser um pouco diferente, né? Porque é o GamePod Awards, um dos eventos mais esperados de games do ano, o terceiro maior, porque não existem outros.
Sim.
E, bom, vamos começar. Nós temos 20 categorias para sobrevoar hoje. Cada um de nós vai apresentar 4. Então, vamos começar, né, rapaziada?
César, bom, nós... gostei muito da sua introdução, mas antes eu gostaria apenas de deixar muito claro que o GamePod ele foi um trabalho que vem ocorrendo nesse último ano. E por conta disso, a gente achou que nós não podemos poupar todos os outros jogos e afins que foram lançados em todo esse tempo e não tiveram o privilégio de poderem ser julgados pelo GamePod. Então, eu acho que é muito interessante a gente deixar claro que nessas listas não tem apenas jogos de 2020, mas jogos até 2020.
Com certeza. Muito obrigado por mencionar, Gary.
Uma surpresa no ar também para os nossos caros ouvintes.
Uhum.
Não existem só jogos no GamePod Awards.
E também, né, como já é marca do GamePod, esse episódio vem com um nível de embasamento abaixo de 10%, porque temos que manter a nossa qualidade. Mas bom, vamos começar. E, como a redundância diz, vamos começar do começo. Então, melhor jogo de crime organizado pelo nosso querido Bluzinho.
Bom, como o César disse, o melhor jogo de crime organizado... Nós temos indicados como Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 5 e Yakuza Like a Dragon.
Nossa, podemos ver aí bastante presença aí da série Yakuza,
Yakuza,
né?
Yakuza veio forte esses últimos tempos, muito bem.
Eu diria que essas escolhas foram completamente imparciais.
Vocês sabem que eu reparei que o GamePod deixou de ser o podcast do Resident Evil pra virar o podcast do Yakuza agora.
É isso,
finalmente,
né?
É uma mudança 100% válida. É,
conseguimos.
YamaguchiPod.
Inclusive, eu vou ter que alterar o banner do Twitter do GamePod pra ser alguma coisa relacionada com Yakuza.
Então, guardem mete, mete a cara do Ichiban, por favor.
Mas, rapaziada, eu ia anunciar o vencedor, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um feito incrível de, com um número ímpar de membros do GamePod e a votação teve um empate.
Como porra que isso vai acontecer?
Não, pera, deixa eu abrir a planilha aqui.
Ô, oh, mas César, você é um idiota mesmo em ter
votado. Ah, mano, que porra é essa, velho? Mano, peraí, que...
dois.
Ah, mano, vai tomar no cu. Tio, que porra é essa? Como que a gente tá... Yakuza 0 e Yakuza que o homem... Yakuza... Mano, tá empatado entre Yakuza 0 e Yakuza 5. Mano, filha da puta, como que a gente... Foda-se essa porra. A gente vai meter essa merda no Instagram. A gente vai fazer uma enquete. A plateia vai decidir. E daí a gente chama a porra da SEGA pra pegar o prêmio. E... caralho, com essa categoria aí, vamos pra próxima.
Eu quero só uma ênfase em que o voto era... Manda aí, Elias.
Lembrando que isso é tudo culpa do idiota do César que votou no Yakuza Kiwami 2 em vez de ter votado numa categoria.
Eu devo lembrar que o voto é secreto, por favor.
Você é um idiota, César.
O voto era secreto até o momento em que não é mais. Você perdeu, César.
É, mano, oh, é isso que a gente ganha não conversando sobre os episódios antes de gravar eles, tá ligado?
É isso que eu gosto de chamar de gravação freestyle, rapaziada. E eu acho que a gente deveria resolver essa disputa no Joaquim, pô. Mas eu acho que jogar pro Instagram também é uma boa ideia.
É isso. Não, com certeza, sem dúvida, Bluzinho. Tá. Eu acho que a sua decisão é de extrema assertividade. Muito obrigado.
É, eu tive que queimar alguns neurônios pra pensar nisso. Mas, enfim, rapaziada... Bernardo, eu jogo a bola pra você.
Ora, por favor, próxima categoria então do nosso Bernardo, como dito pelo Bluzinho, melhor crítica social foda.
Essa categoria tende a reconhecer os feitos geopolíticos de cunho internacional e nacional, socioeconômicos, históricos e completamente babacas conquistado por vários tipos de mídia ao longo dos anos.
E Bernardo, quem são os nossos concorrentes a esse prêmio?
Bom, temos Joias Brutas 2, Ultimato,
Belo
Beholder,
sensacional.
Dead or Alive, 1997, não confunda com o jogo, Fortniters for the Apple iPhone, trademark, e por fim, e não menos importante, Joias Brutas, estrelando Adam Sandler.
E quem foi o ganhador, Bernardo?
Ora, o vencedor de crítica social foda no ano de 2020 foi Joias Brutas.
Então, meus parabéns aí às Joias Brutas e o grande Adam Sandler. Por favor, Adam Sandler, entre em contato com a nossa equipe para você receber um beijinho na bochecha de cada um dos integrantes.
Eu acho que vale a pena dizer também que foi uma votação unânime.
Não, sem dúvida. Joias Brutas ganhou disparado, menos o trouxa do Gary que votou para Fortnite pro iPhone.
Caralho, por favor, Fortniters.
Minha defesa foi uma...
Que defesa do caralho, velho, o jogo é uma merda.
Mano, os caras chegaram na Apple metendo louco na Apple, tá ligado?
Realmente, a lá estilo de 1984, não é mesmo?
Então, não é mesmo, parece que o feitiço da Apple virou contra si mesmo quando a loja épica de jogos virou e fez a propaganda voltar contra eles. Olha só.
É, rapaz.
Não, de fato foi uma crítica social, mas não dá pra negar que Howard Ratner, jogando dinheiro em seus problemas, em Joias Brutas, pode tocar o coração, gerar discussões entre amigos e famílias e, por fim, levar um final épico que descarrega a ansiedade de todo ser humano.
E sem dúvida, né, Bernardo? É assim que ele ganha.
É assim que ele ganha. Desse e assim que ele ganhou, de fato, e se tornou o campeão dessa categoria Melhor Crítica Social Foda.
Então, muitos parabéns aí de novo a Howard Ratner e Adam Sandler pelo prêmio. Mas vamos pro próximo, que hoje a lista tá cheia, né, pessoal? Então, agora... uma categoria apresentada pelo homem mais bonito desse podcast, Melhor Falência, por Gary.
Ah, e assim fica até encabulado. Então vamos lá, galera. A gente quis fazer uma homenagem às empresas que um dia estiveram entre nós, mas infelizmente não puderam prosseguir. E para isso a gente analisou vários pontos. A justificativa da falência, o quão grande foi a falência, o quanto tempo ela durou, etc. Porque a gente queria ver realmente uma questão de beleza. A gente queria ver uma consistência e se havia isso. E então a gente tem como os indicados a Telltale, a Neversoft, a Acclaim Entertainment, a THQ e a Visceral Games. Só que pra essa categoria em específico, a gente também tomou a liberdade de fazer uma indicação honrosa, uma menção honrosa à Ubisoft, que infelizmente não está falida monetariamente, mas vem apresentando uma belíssima falência moral ao longo dos últimos 10 anos. Então a gente achou que era cabível mencionar ela aqui também. Então palmas pra Ubisoft. Esperamos que um dia a gente possa falar dela nessa categoria também.
É muito bom ver como as empresas se esforçam pra estar na nossa premiação, né? A Ubisoft tá trabalhando há 10 anos.
Sensacional. Realmente. E se eles continuarem assim, eu acho que eles vão ser um forte competidor pra aparecer nessa categoria um dia.
É que desde Assassin's Creed Black Flag ela tá se esforçando, né, galera? Desde esse jogo, desde depois daqueles Assassin's Creed Unity da vida, ela tá se esforçando porque ela já tava pensando no Game Pod Awards. Ela já tava pensando no
prêmio. Exato, mano.
Ela tá indo com força pro prêmio. E a gente respeita bastante isso. Mas sem mais delongas, vamos anunciar o vencedor, que é... Telltale!
Andy, The Walking Dead Company. O pior é que os jogos dela eram muito bons.
Eu não
bons,
sei se fico feliz ou triste com um anúncio desses, mas realmente acho que mereceu a melhor falência.
A Telltale é uma das empresas mais recentes aí da nossa lista a morrer. E foi muito bom, assim, a gente escolheu a Telltale, pelo menos eu escolhi a Telltale no meu voto, que não foi pra Telltale, foi pra Neversoft. E ela faliu, e não avisou os funcionários, né? Só avisou, tipo, uma semana antes, assim. Acho de extrema sensibilidade da empresa, né?
Eu achei bem classudo. Eu também acho, mano, eu acho que vale muito a pena ressaltar o fato de que há nem 5 anos atrás direito, ou talvez um pouco mais, sem pesquisa, como sempre, eles tiveram um jogo vencedor do jogo do ano, e ainda assim eles conseguiram falir, foi um feito extraordinário. Nossa. Parabéns pra Telltale. E eu não tenho certeza pra quem a gente pode entregar esse prêmio, tá ligado? Já que a empresa não existe.
Eu quero apresentar um plot twist pra vocês, galera.
Manda.
A Telltale existe num estado de limbo atualmente, certo? Porque, de fato, eles lançaram a quarta temporada do Walking Dead. E o Wolf Among Us 2 é um jogo que foi cancelado e reanunciado, né? E aparentemente ele ainda tá no nome Telltale.
Eita.
Então, pode ser que a empresa exista, pode ser que não. Mas a gente não pesquisou o suficiente pra chegar numa conclusão concreta. E pra todos os efeitos, ela faliu.
Ok.
De acordo com a fonte crível Wikipedia, a Telltale ainda existe.
Wikipedia? Okay. A enciclopédia gratuita que todo mundo pode editar?
Essa mesmo.
Uau, okay. Aquela que todos os professores falam pra você não confiar?
É, e... a fonte crível.
É impressionante como o slogan deles, galera, parece uma justificativa.
É bom. Vamos pra próxima aqui. E pra essa categoria, não tinha quem escolher a não ser o nosso querido Elias, o homem mais insano desse podcast. Então, como nós somos um podcast muito bom, fizemos uma categoria homenageando o nosso querido Elias. Quais são os concorrentes para o jogo mais insano?
Galera, os concorrentes são Hotline Miami, inclusive meu jogo favorito de todos os tempos, Hatsune Miku Project Diva Mega Mix, Taiko no Tetsujin, eu não sei como fala, mas tá suave, vocês escolheram. Elias, por algum motivo tem isso. Não fui eu que coloquei, mas tá bom. Trópico 6, eu não sei, sabe, mas é isso. E basicamente quem ganhou foi Hotline Miami, mas eu queria muito ter ganhado, mas tá bom.
Eu queria... como você se sente não sendo ganhador dessa categoria? Fala pra gente.
Tipo, mano, eu me sinto feliz porque, olha, eu empatei com o Hatsune Miku, saca? O Bernardo votou na Hatsune Miku e o César votou em mim. Então, eu tô bem, cara. Eu tô feliz porque eu empatei com o Hatsune Miku. Eu fiquei, tipo, em segundo.
Mas, Elias, eu queria vazar uma informação aqui. Se você queria ter ganhado, por que você votou em Hotline Miami?
É verdade.
Fica no ar, fica
porque
no ar.
Porque ele é insano.
Elias insano reportando para o combate.
A única coisa que é previsível do Elias é a sua imprevisibilidade.
É isso. Mas aí, Hotline Miami, excelente escolha. Gosto muito que concorreu o 1, porque o 2 começou com aquelas paradas de história, história, explicar a história. O que particularmente eu acho comunista. Então.
Continuando aqui esse show de conhecimento sobre o mundo dos jogos. Eu vou apresentar agora uma categoria que é o pior jogo do ano. Porque assim, a gente tem que entender que esse programa aqui é inovador. A gente é disruptivo. Então o Game Awards vem com o melhor jogo do ano. A gente fala, por que não o pior jogo do ano? Né? Não, não é original isso? Quem já fez isso?
É isso, mano.
Ninguém.
A gente já fez isso.
Eu não pesquisei o suficiente pra achar alguém. Então, mano, na minha visão, ninguém fez.
É isso.
Então, os nossos concorrentes para o pior jogo do ano são Fallout 76, Captain Tsubasa, Rise of the New Champions, Marvel Avengers, NBA 2K 2021 e Madden NFL 2021.
Posso dar uma lida antes de você revelar o vencedor?
Por favor, Bernardo.
Essa provavelmente, quer dizer, junto com a categoria que mais divisiva, né, galera?
Uhum.
Isso tem que ser celebrado, porque apenas um jogo não recebeu votos, que foi Madden 2021.
Porque ninguém aqui gosta.
Porque futebol americano futebol é uma americano. Merda, cara. Essa é a verdade.
É isso. Futebol americano é capitalista. É
verdade, imagina chamar o jogo de futebol que você joga com a mão.
Mano, não dá pra fazer um jogo bom de um futebol ruim. Essa é a verdade.
Bom, o ganhador dessa categoria, com muito louvor, é Marvel's Avengers.
Merecido, filho da puta.
Nossa, foi muito merecido.
Jogo.
Olha,
porra,
acho
caralho.
Que... Nossa, a empresa aí que fez, que eu não vou nem me dar o trabalho de pesquisar, colar seu prêmio aí.
Enix Quadrada.
Sensacional. Durante o período de produção desse jogo, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu vi alguns vídeos, eu vi uns trailers e eu pensei, puta, esse jogo parece bom. E daí eu comecei a tremer um pouco, mas felizmente, eles foram lá, fizeram essa pra Deus ver e ganharam com louvor o título de pior jogo do ano.
É muito bom ver que o trabalho aí dos developers e dos diretores aí do jogo tá sendo reconhecido hoje, né?
Sim, com certeza. E eu acho interessante ver também que Capitão Tsubasa, como em português é Super Campeões, não foi campeão, infelizmente, mas... Vida
bom,
que segue.
Podia ter se esforçado mais.
Mas, bom, e como sempre, Sever, a Square Enix novamente fez merda, né? Não conseguindo manter o seu legado dos anos 90 de jogo bom. Mas isso é uma coisa legal, porque, tipo, uma coisa que falam muito em marketing é que uma empresa tem que manter a constância. E, tipo, a Square Enix manteve uma constância muito boa nos anos 90 de jogos bons. Agora ela também mantém uma constância de jogos ruins, péssimos. Uma merda, né?
Não. Realmente, eu, nossa, eu acho que é admirável.
Eu acho fenomenal, e eu acho inclusive que a gente pode trazer mais uma informação, que talvez o Bernardo queira dizer um pouco, sobre o que a gente abdicou pra ter essa joia bruta desse Marvel por parte da Square Enix.
Vamos lá, galera. Vocês estão ligados naquela franquia, acho que ninguém conhece, né, chamada Deus Ex, pouca
nossa,
bosta, né?
Nossa, eu nunca ouvi falar, mano, sobre o que é ser Deus?
É ser ex-deus, né? Você não é mais.
Então é grego? Tipo, você joga no Olimpo lá?
Isso aí.
Boa.
Eu acho. Mas enfim, aparentemente esse jogo foi bom no final dos anos 90 e muita gente gostou. Tanto que em algum lugar chamaram de melhor jogo de computador.
Porra.
Vai entender. Mas o ponto que eu quero fazer com isso é... A Square Enix, depois de ter comprado a Eidos Montreal, ou sei lá que porra eles fizeram, começou a fazer uma trilogia prólogo pra amarrar os eventos antes do Deus Ex original e nos introduziram ao homem Adam Jensen, que não queria estar lá.
Belíssimo homem, belíssimo homem.
Ele nunca pediu por isso. E onde eu quero chegar com essa história é que o terceiro jogo da trilogia do Adam Jensen foi usurpado de nossas mãos porque a Eidos Montreal foi escravizada pra fazer essa porra desse jogo ruim.
Mas, Bernardo, olha, se esse último jogo Deus Ex não tivesse sido sacrificado, a Square Enix não ganharia esse prêmio.
Olha só que irônico, né? Não,
novamente, peça se encaixando para o Game Pod Awards.
Square Enix, quer concorrer a melhor jogo dos próximos meses? Faz um jogo bom, cara.
É isso.
Mano,
então
não,
tá aí.
Eu particularmente discordo, eu acho que a gente não trabalha com um jogo bom. Mas.
Bom, eu acho que aqui tá na hora. O GamePod acho que já cresceu o suficiente. Pelo conhecimento aqui dos integrantes, a gente tá lançando aqui uma consultoria de empresa de jogos. Se você quiser contactar a gente tá cobrando aí R$20 mil a hora pra cada membro. Então, se você quiser aí dicas de como colocar a sua empresa no Fortune 500, dá uma ligada pra gente. E a próxima categoria que a gente vai fazer hoje é pro nosso querido Bernardinho. Bernardinho, explica pra gente, o que são jogos Otome?
A gente tem que celebrar o amor, a vitória. Jogos que nos trazem felicidade, que nos fazem mais próximos desses personagens 2D virtuais que a gente vê nos Nintendos, que a gente tanto brinca.
Uhum.
O fato é, a gente quer celebrar pessoas gostosas em videogame. Então vamos lá. Os candidatos.
vamos, né? Demorou, caralho. Vamos,
Bernardo.
Os candidatos são Obey-me, Yakuza 5, Mystic Messenger, Monster Prom e Phasmophobia. Alguém quer dar uma palavra antes da gente declarar o vencedor?
Mas não era sobre pessoas essa categoria, eu só tô vendo o jogo aí.
Esse é o ponto, César. Numa categoria que você tem um jogo de demônios, um jogo de máfia, um jogo estranho, um jogo de monstro e um jogo de fantasma, você tá realmente se perguntando se é problema da categoria que eram pessoas?
Peço desculpas, Buzinho. Por favor, continue, Fernando.
Bom, mas o vencedor é Yakuza 5, porque...
Ah, com certeza.
Segundo uma taxa de proporção que eu fiz com meus amigos, a quantidade de homem gostoso que tá em tela por tempo de jogo é aproximadamente 95%.
Nossa,
belíssima
cara.
Vitória. Com belíssima certeza. Vitória.
Eu juro pra você que, cara, eu daria... Mano, me tornaria gay pelo Kiryu, pelo Majima, todos eles. Muito lindos.
E nessa série, nesse jogo em específico, a gente ainda tem outras personalidades como Shun. E a gente tem a oportunidade de ver esses homens belíssimos com seus corpos esculpidos em mármore pelos criadores próprios, batalhando um contra o outro, muito como no videoclipe Man Gegen Man do Rammstein. Várias vezes sem camisa, então belíssimo jogo, belíssima escolha, vitória merecidíssima.
Merecidíssima. E vale um adendo, Yakuza 5 estará disponível na Steam a partir de janeiro.
Yes!
E... queria fazer aqui uma menção honorária aí pro nosso ganhador. Infelizmente no Yakuza 5 o Nishikiyama, né? Akira Nishikiyama não aparece. E que é um dos meus homens favoritos.
Ok.
Ok, obrigado. Agora nós vamos para a próxima, que é uma das minhas favoritas e também apresentada por mim, que é o melhor GamePod Out of Contest. Como? O que é isso? Bom, como nós somos seres muito ocupados e nós prezamos muito pela qualidade do nosso podcast,
isso é uma mentira.
Durante o episódio, a gente tem um canal de texto aqui no nosso Discord, que é o GamePod Out of Contest, que a gente anota frases que a gente gosta, que a gente quer guardar e que trazem muito conhecimento pro episódio. Mas bom, não vou ficar demorando, vamos lá para os nossos concorrentes. Essa primeira frase aqui é do Ebias, apareceu no episódio 20. Eu não sou o John Marston, eu sou o Elias. Com certeza, assim, falando um pouco sobre a história aí do Red Dead Redemption, trazendo muita informação sobre a lore, sobre como é o progresso do personagem. Então, muito obrigado, Elias.
Inclusive, retificando nada, uma dúvida recorrente.
Com certeza, nossa.
Você já pensou enquanto você escutava o podcast? Peraí, essa voz é do John Marston? Não.
Era o Elias. Bom, nosso obrigado, segundo gente. Concorrente é... Uma frase do nosso querido Bernardo Frantilli, também no episódio 20, hein? Meu Deus. Aqui estou eu, gostoso e cristalino. Muito obrigado, Bernardo. Foi uma frase lindíssima. A próxima frase também é do Bernardo e é a minha favorita, tanto que eu voltei nela. E ela aconteceu na segunda season, episódio 1.
Em que a gente falava de Last of Us.
E aí, seus arrombados, vai falar sobre Hatsune Miku que nem conhece? Bom, essa foi uma indagação sobre, acho que uma opinião dada por mim em relação a Hatsune Miku. Como vocês podem ver, ela foi refutada de forma belíssima, com argumentos claros e objetivos.
E um joelho quebrado.
Com certeza. Bom, nosso próximo concorrente é do Elias, provavelmente. E aí, seus comédia? Bom, essa é a frase.
Nota que ela não tá atribuída a nenhum episódio.
Tá só Elias, provavelmente.
Provavelmente.
E, bom, nosso último concorrente é uma frase do Bernardinho. Podemos ver que os dois estão fazendo sucesso aí, batalhando. Essa frase, infelizmente, foi falada off-show, que é Bluzinho, de tema, bosta. Então, com certeza que uma crítica aí muito construtiva em relação à sugestão do Bluzinho. Realmente articulada de forma muito bonita. Muito obrigado, Bernardo. E o nosso ganhador...
César,
é o
César! Kelly.
Oi.
Antes da gente anunciar o ganhador, você me daria o prazer de dizer uma frase que a gente teve o deleite de ouvir hoje, antes de gravar?
Nossa, mas com certeza, Gary, por favor.
Hoje, enquanto a gente tava conversando antes de começar o episódio, a gente teve o deleite de ouvir o Elias falando: galera, chorei no Uber hoje.
Eu tava triste.
Tudo bem, Elias.
Estamos aqui por você, amigo.
Estamos aqui por você. A gente fica feliz que você tenha essa liberdade para expor seus sentimentos. Acho que é algo muito bonito. E, de qualquer forma, estamos fazendo graça aí da sua demonstração de emoção. Mas, bom, anunciando o ganhador agora. Puta que pariu, vocês vão me interromper toda hora agora? Vai ser o Elias, depois vai ser o Blusinho.
Não, agora minha vez.
Porra, mano, já tô gravando um episódio que eu não quero gravar, tá ligado?
É.
Dessas porra, dessas categorias que eu nem dei opinião, tá ligado? Mano, olha essas categorias, tá ligado?
Quem que botou minha blusa aqui, homem 2?
Ninguém vai rir, velho.
Quem botou minha blusa aqui, homem 2, seu cuzão? Você disruptou o GamePod. Eu só quero dar um adendo que eu também estava chorando agora. Elias, tô com você.
Eu também, eu acabei de chorar.
Não,
chorei aproximadamente 5 lágrimas.
Bom,
obrigado, Elias.
E o ganhador do melhor GamePod Eurocontext é o Ebias, no episódio 20, com a frase: eu não sou John Marston, eu sou Elias.
Aí, galera, ganhei um prêmio.
Bom, Elias, agora você pode ir
parabéns,
ganhar
Elias.
Um beijo na bochecha de cada um dos integrantes do GamePod.
Yeah. Da hora, velho. Que pena que eu já ganhei.
Mas
no passado.
Aí eu jogo a pergunta pra vocês. Se ele vai ganhar um beijo de cada membro do GamePod, como ele vai beijar a si mesmo?
Relaxa, mano.
É problema dele, né,
comigo,
é só beijar
comigo.
O espelho.
Obrigado.
Mas, bom, depois dessa discussão...
Importantíssima.
Importantíssima do episódio. Muito obrigado, Blusinho, por trazer. Até acho que os ouvintes estão passados aí, né, com essa questão.
Bom, muito
a gente
obrigado,
vai apresentar
Sérgio.
A próxima categoria. Que eu também vou apresentar, mas depois eu vou ficar quieto, né? Porque essa é a minha última categoria. Mas eu vou apresentar a categoria e eu queria essa categoria. Eu pedi pra eles, eu falei, eu quero apresentar. Porque eu quero apresentar ela com gosto. A categoria que eu vou apresentar agora é a pior fanbase. Em que nós, membros do GamePod, julgamos a fanbase de diferentes jogos e... Bom, todas são meio que horríveis, assim, de certa forma. E a gente queria escolher a pior. É isso? Alguém quer adicionar alguma coisa?
Eu quero só fazer um comentário. Não vamos revelar quem ganhou ainda, né?
Com
Mas
certeza.
Num movimento inédito pro GamePod Awards, primeira vez que isso acontece, a gente teve 2 votos com gosto.
Isso.
Vocês vão descobrir o que isso significa em breve.
Bom, então nossos concorrentes pra pior fanbase é... A série Persona, Undertale, Animal Crossing, Yandere Simulator e jogos da moda como CS, LoL, Valorant e Overwatch. Porque todas essas comunidades são horríveis e merecem ser tratadas da mesma forma.
Merecem apanhar.
Bom, Elias, eu queria deixar claro que o GamePod, ele apoia sim a violência. Não, não apoia. Não. Então, se vocês tiverem que cancelar alguém,
não.
Cancela o Elias.
É mentira,
a gente só apoia a violência
apanhar.
Entre os membros, tá ligado?
Tipo, isso,
a gente apoia a violência recreativa.
É, isso. Tipo, a gente apoia o Elias dar um soco na boca do Blusinho, mas alguém Sim. fora disso, nada.
Exatamente.
Com certeza,
okay.
Eu concordo.
Bom, o nosso ganhador da pior fanbase, com 4 votos, sendo que 2 deles foram meu e do Gary, eu decidi fazer uma piada com o meu voto, né? De C... De com gosto, de César. E aí, Gary, meu querido parceiro, foi lá e adicionou um G pra completar a segunda palavra. E o ganhador dessa... Eu acho que, assim, o Gary fez uma demonstração de amor aí, então vou descrever dessa forma. Então o ganhador, com votos, com demonstração de amor, é a série Persona. Então meus parabéns, série Persona, por criar a pior fanbase já existente.
Vai tomar no seu cu, Personic.
E todas as pessoas que se consideram fãs de Persona. Obrigado.
Oi.
Eu acho importante trazer, no entanto, para esse caso, que embora Persona tenha ganhado até um pouco disparado, né, a gente não tá descartando as outras fanbases. Elas fazem um excelente trabalho em ser horríveis, tóxicas, desagradáveis, hostis e tudo mais. Então eu acho que a galera de Undertale não tem que se sentir mal por eles não terem ganhado a pior fanbase, até porque os fãs de Undertale ainda são horríveis. E
não, foi bem apertado.
Foi
assim,
bem apertado.
Eu acho que, nossa, todas essas fanbases estão pau a pau, assim.
A verdade é que não existe fanbase boa.
É verdade.
que implica a existência de fã. E fã é corno.
Com certeza. Sim. Muito obrigado.
É por isso que a gente não tem nenhum.
Porque nosso fã, nossos fãs são Giga Shed.
Giga Shed?
Shed Thundercock.
Ô, na boa, vocês não querem bater a meta desse ano de seguidor, né? Tipo, é isso.
Não, esse episódio a gente vai perder todo mundo que a gente convenceu a dar uma chance até agora.
Se você ainda, tá, se você ainda tá com a gente, pode ser.
Lembrando que o Bernardinho já foi um fã de Persona.
Não, já foi não, irmão. Ainda sou. Por isso esse mereço porra. Tomar no meio do olho do meu cu.
E ouvinte, se você está ouvindo isso, se você ainda está conosco, manda pra gente uma DM no Insta. Bora trocar ideia. É isso.
Gary, quantas vezes eu preciso falar que o Insta não é pra pegar gente?
Ah, velho.
Mas bom, a nossa próxima categoria, depois dessa pequena discussão entre o uso das nossas redes sociais, é... Melhor jogo que merecia uma trilha do grande cantor Matuê, apresentado por Getty.
Galera, permitam-me. Matuê vem aí se solidificando como um dos grandes nomes do mercado Qual que é a palavra que eu tô procurando? Eu tô procurando a palavra lá que o Thiago de Maceió usa, tá ligado?
Auditivo.
Mercado fonográfico brasileiro. Então ele vem se consolidando aí como um dos grandes nomes, tá logo ali atrás do Nog. E baseado nisso, a gente acha que ele tem um range bem grande, que ele mereceria aparecer na trilha sonora de alguns desses indicados nossos, né? Pra complementar e desenvolver mais o trabalho com as suas músicas. Então, os nossos candidatos são Death Stranding, No More Heroes, Ghost of Tsushima, Uncharted 2 e Bully.
E Gary, quem foi o ganhador dessa categoria e que jogo merece uma trilha do Matuê?
César, eu me orgulho muito em dizer que o vencedor dessa categoria foi Bully.
E por que Bully?
Eu acredito que particularmente o meu voto foi pra Bully e eu gostaria de defender o fato de que é um jogo que trata muito das temáticas envolvidas pelo Matuê, principalmente briga, que ele por algum motivo pegou bastante nesse último álbum. Eu acho que o jogo é bem... Embora o jogo não tenha tido essa mentalidade na época, se ele fosse feito hoje em dia, ele abordaria muito mais o tema de drogas, o que eu acho que
com
casa
certeza.
Muito bem também. E eu acho que Bully é o jogo perfeito pra ouvir trap enquanto você joga. Então, fenomenal. Você relaxa, você deita, você pega seu copinho de Lean, você vai fazer suas coisas. Sensacional. Merecidíssimo. Os outros membros têm algo mais pra adicionar?
Eu acho uma coisa foda no Bully é o Walking Tune, toda a trilha sonora do jogo ela já é meio propícia pra isso, cara, ela tem uma pegada meio pop, assim, meio tipo, usa muito baixo, muito grave, eu acho que tipo, o Matuê só ia casar e ia agregar pro jogo.
É isso, mano, exatamente. Não, pensa se você não consegue ver perfeitamente aquela luta com o Gary tocando um... Andam dizendo que tu é o demônio. Droga, nós tem de monte. Energia ruim, nós tem de monte. Mano, sensacional, sensacional. Não cabe outra resposta, mas me fizeram adicionar mais. Então, tá aí. Bully, vencedor, merecidíssimo. Pode vir buscar o prêmio quando quiser.
Muito obrigado aí. Então, Rockstar, por favor, nos contacte. Se quiser dar um emprego também, tá muito convidada. E a nossa próxima categoria, e a última das categorias normais, como foi titulado por nós, é apresentado pelo nosso querido Bluezin. E... a categoria é melhor jogo para se jogar sobre a influência de influência.
É isso, gente. Como o nome já diz, o melhor jogo para se jogar sobre a influência de influência é aquele que você acha que é o melhor para jogar sobre a influência de influência. Nessa categoria, nós temos os seguintes indicados. Nós temos Broken Reality, Hylix 1, Hylix 2, a sequência do 1, Hypnospace Space Outlaw e LSD Dream Emulator.
Bacana, Bluzinho, eu gostaria de fazer uma adição, eu gostei bastante da sua explicação do 2 ser uma sequência do 1, porque graças à vagabunda da Ubisoft, hoje em dia a gente tem que fazer esse tipo de coisa.
Sim, infelizmente. Abraços aí, ó, Assassin's Creed e o que mais tem da Ubisoft? Ah, não vou ficar mencionando o nome dessa empresa aí pra nós. E o ganhador dessa categoria ficou com Broken Reality.
Maravilhoso.
Meus parabéns. Jogão. E eu queria dizer que essa categoria, acho que foi a categoria que a gente teve mais embasamento, porque alguns de nós experienciamos alguns desses jogos sobre a influência de influência, né?
O que, que isso quer Exatamente. Dizer, caralho?
Eu não fiz isso não, César, se alguém fez...
Olha, eu é que eu sempre tô conversando muito aí com cada um dos membros, então não vou dar nomes aí, mas eu acho que essa é a categoria mais bem embasada do nosso show.
César, a verdade é que você é maconhista, velho. Você traz vergonha pra esse podcast ser maconhista.
Sucumba, César.
Buzin, explica o que é um Broken Reality, porque acho que ninguém conhece essa porra.
Bom, esse jogo, pra quem não conhece ainda, ele reúne tudo que tem de bom, cara. É, alucinógenos, vaporwave e... Sabe, redes sociais, assim, ser dependente de lá, que assim, tudo de bom, cara. E eu o meu voto foi pra esse jogo, porque... Mesmo que a categoria sobre jogos pra se jogar sobre influência de influência, pode-se dizer que esse jogo é uma meta-influência, porque talvez ele seja a própria influência. Correto. Você não precisa de mais nada pra aproveitar o jogo da maneira que ele é, e você ainda pode aproveitar mais só jogando ele. É impressionante como eu disse bastante coisa, mas belíssimo, não falei absolutamente belíssimo. Nada.
É que nem o Vaporwave, que é uma crítica ao consumismo acelerado, capitalismo em estados avançado, e... Todas essas porra que a gente costuma fazer de braço aberto, mas no final acaba sendo apropriado como? Estéticas foda. Olha essa estátua grega distorcida. Roxo. Exatamente. Música lenta.
Achei sensacional. Nóis. Eu acho que concordo que Broken Reality parece sim uma experiência por si só. Parece uma viagem de ácido que alguém teve nos anos 80 e acordou nos anos 2000. Sensacional. Lembra muito, inclusive, nesse quesito Far Cry Blood Dragon, com o benefício de não ter sido feito pela Ubisoft.
Com certeza.
Que é a maior Nossa. Recomendação que a gente pode fazer pra esse jogo. Não foi feito pela Ubisoft.
Então, depois dessa análise lindíssima de Far Cry Blood Dragon, a gente passa para as nossas categorias rapidinhas. Que são rapidinhas.
Provavelmente então, não quer dizer nada, na verdade, mas vamos seguir.
É verdade.
Né?
Tipo, a gente vai tratar essas categorias da mesma forma. Foda-se.
Até porque a gente... Até porque, galera, eu vou abrir o jogo aqui com o ouvinte, porque se ele tá aqui até agora, eu acho que ele merece. A gente tinha planejado que esse pode... A gente achou que ia demorar pra cacete fazer a primeira parte, daí a gente falou, não, bora correr com as rapidinhas e tal. Mas a gente chegou o quê? A gente chegou aqui, tá o quê? Meia hora?
É,
40 então... mil, mais ou menos.
Eu acho impressionante a nossa capacidade de não conseguir gerar conteúdo sendo criadores de conteúdo.
E ao mesmo tempo gerando conteúdo aleatoriamente burro.
Sim.
E é.
Era impressionante como Bravo. Ninguém ganha nada com essa transação. Mas
a gente perde tempo, o ouvinte não aprende como.
Mano, é verdadeiramente um produto sem benefícios.
Eu acho que assim, cara, a gente ter colocado na descrição que nós somos um podcast que falamos sobre game design e o mercado de jogos...
Foi extremamente pretencioso.
Foi extremamente pretencioso, a gente achou... Foi que nem Michael Scott prometendo pagar a faculdade pra uma sala de crianças.
Não, mas relaxa. A gente fala sobre game design e indústria, mas fala muita isso. bosta.
É isso, rapaziada. Por isso que vocês seguem a gente.
Isso
a gente
pode.
Até porque análise foda e séria.
Até porque a indústria de game não dá grana, agora falar bosta dá.
Eu, particularmente, queridos ouvintes, eu vivo falando que o jeito de fazer o podcast crescer é arrumar briga com outros influenciadores, mas...
Então, Gary, arruma a nossa primeira briga agora.
Beleza. Galera, não, eu tenho medo da ramificação tá. legal.
Tudo bem. Tudo bem, Bernardo, a gente deixa isso pra quando a gente já tiver bilionário.
Essa parte vai ser censurada por motivos legais.
Mas, bom, indo pra nossa primeira categoria rapidinha é melhor posicionamento de logo na capa do jogo apresentado pelo nosso deus grego, Gary.
Ah, sim, eu fico novamente encabulado, mas permitam-me então. Essa questão de melhor posicionamento de jogo na capa, de logo na capa, a gente vê realmente uma questão de, até mesmo de gestalt, né? Esse tipo de coisa, querendo entender muito bem como o que tornaria a imagem mais agradável e seguiria o fluxo normal da leitura dos seres humanos ao olhar para a capa, né? Então aqui a gente tem como candidatos... O Super Mario 3D All-Stars, o Yakuza Like a Dragon, Moon Remix RPG Adventure, Shin Megami Tensei 3 Nocturne e Devil May Cry HD Collection.
Featuring Dante from the Devil May Cry series.
Então, você errou o jogo!
Então a gente vê aqui, de fato, candidatos fortíssimos, Mas só pode haver um vencedor, tirando com aquela aberração da primeira pergunta, da primeira categoria. Então vamos. Vencedor é... Devil May Cry HD Collection.
Obrigado, Dante, da série Devil May Cry.
Agora, eu vou convidar alguém, alguma das pessoas que votou nele, a justificar a questão.
Eu posso justificar o meu voto, sim, com certeza. Como vocês sabem, o GamePod é um grande produtor aí de humor, não só de conhecimento. Então
grande,
nós temos que
bom.
Cada vez começar com
E ainda assim,
mais
essa última frase do César foi a mais engraçada que a gente já disse.
Então, como a gente notou, né, eu e o Elias fizemos uma pesquisa extensiva, e notamos que existe um sticker no, na capa desse jogo, né, que é Featuring Dante from the Devil May Cry series, e nós gostamos tanto dessa redundância que nós criamos, eu e o Elias, um movimento na internet botando esse sticker em qualquer capa de jogo. Muito hilário, com certeza. Se tornou até meme. E foi por isso, meu.
Mano, outra coisa que eu acho muito legal é, tipo, no posicionamento do logo, é o realce do logo da Capcom com o azul da espada do Dante atrás. Muito legal. Achei bonito.
Sensacional.
Obrigado, Elias.
De nada.
Muito obrigado, Elias.
Mas bom, passando para a próxima categoria rapidinha. Essa categoria é muito importante aí para um dos nossos membros. Acho que ele se identifica muito com ela, então com certeza ele que vai apresentar ela. A categoria é Jogo Adam Sandler, apresentada por ninguém mais e ninguém menos por Adam Sandler.
Sou eu, Bernardino.
It's me.
Oi, Bernardo.
Olá, César. Bom, estou aqui para falar do jogo Adam Sandler, que é a categoria que celebra. Que porra essa categoria celebra, mano? É um apanhado de
jogos
nada a ver.
Que ganham.
Jogos que ganham, exato, pode ser isso. É uma categoria, assim, que só os verdadeiros vencedores, só os verdadeiros. Ah, mano, eu não sei. Eu vou ser bem sincero com vocês, quando eu vou escrever essa categoria, eu não tava dentro de mim, sabe? Uma força superior. Escreveu, mandou fazer isso como um sinal. E os jogos que estão restando são um sinal disso. Tipo, se alguém quiser decodificar essa porra, sinta-se à vontade.
Bernardo, eu acho que eu consigo decodificar, se você me permitir. Eu acho que você criou essa categoria com uma piada, achando que você ia saber o que falar na hora, e com certeza não soube. Então agora você tá tendo que lidar com a sua vergonha de não ser engraçado num podcast cheio de pessoas que também não são engraçadas.
Olha, César, agora você caiu na minha carta armadilha. Esse era exatamente o meu plano.
Ah, meu Deus!
Nani.
Você foi jantado com fatos e lógica, é isso que eu entendi?
É isso mesmo. O jogo Adam Sandler celebra a derrota do César e a minha vitória.
So this is how you win.
Yes. E os indicados para essa categoria são Free Cell, Hades, Moon Remix RPG Adventure, The Sims 3, Night Out, e por fim, e muito, muito mais importante que esse resto, Joias Brutas, estrelão da Adam Sandler.
Quem foi que ganhou, Bernardo? Acho que é bem óbvio, né?
Sim, o vencedor foi The Sims 3, Night Out. Hã?
Meus parabéns aí, então, EA. Mano, e eu gostaria de chamar nossos queridos aqui que votaram, Matheus e Gary, a justificar seus votos.
Faça só um rasgão.
Desculpa, velho. Eu olhei a lista e eu falei, puta, velho, The Sims é muito Adam Sandler, tá ligado? E eu gostaria de convidar vocês a pensarem no fato de que o Adam Sandler em Joias Brutas não é o Adam Sandler. É uma entidade acometida da face visual dele pra fazer um personagem de drama, o que eu particularmente ainda acho um pouco ambicioso. Mas, mano, The Sims 3 Você não vê o Adam Sandler jogando The Sims, mano? Você não vê eles fazendo lá no The Sims?
Eu acho que é a cara.
É uma cena bem imaginável.
Não, eu me vejo, acho que é uma belíssima justificativa, na verdade.
Ele se montando no The Sims e falando, eu vou gozar.
Nossa. É isso mesmo.
Nossa!
Referente aí do filme Joias
Brutas. A gente não vai querer dar esse prêmio.
Ele, tipo, sim, criando o personagem de novo, porque no primeiro ele não conseguiu pegar a skill comediante, tá ligado?
Sim, sim. Bom, eu só antes da gente fechar essa categoria, completamente sobrenatural, completamente Lovecraftiana.
Que gente... também é uma expansão do jogo The Sims 3.
Sim. A gente não vai dar o prêmio pra EA, que foi a produtora do jogo. A gente vai dar pro Adam Sandler, porque ele é o Adam Sandler. Acabou.
Correto. Então, Adam Sandler, por favor, se você quiser garantir os seus beijinhos de cada um dos membros, venha para o Brasil.
Please come to Brazil, Mr. Sandler.
A gente vai mandar pra ele o episódio e, tipo, ele só vai entender essa única parte do Bernardo, né?
Tomara.
Provavelmente.
É tudo que ele precisa entender.
É verdade. Mas bom, passando para a nossa próxima queridíssima categoria, a gente vai falar aqui que, bom, todo mundo aqui é BR, né? Todo mundo aqui tem que viver sobre o grandíssimo real, né? Nossa moeda instaurada aí para dar uma ajudada, mas no final aí tá, né? KKK.
KKK.
Bom, todos nós gastamos dinheiro com jogos, nem todos gostamos disso. Então, essa categoria vai dedicada às pessoas que gastaram demais num jogo
não bom.
Não bom.
Grandiosa.
Eu acabei de roubar a categoria do Elias.
Não, você vaza daqui.
Desculpa, Elias.
Vaza daqui. Maior facada
Elias,
do ano.
Elias, qual é a categoria?
Oi?
Qual é a categoria, Elias?
Maior facada do ano, galera. A categoria da galera que infelizmente compra um jogo e fica triste porque o jogo é caro. E vamos lá. Resident Evil 3.
Elias, eu posso fazer uma adição à sua frase.
Manda.
A gente gostaria, o nome original dessa categoria é melhores jogos a serem pirateados. Porém,
com certeza.
Porém, o nosso time legal advertiu contra a ideia.
Sim.
O nosso time legal, a.k.a. o Bernardo.
Por motivos legais, isso foi uma piada.
Eu sou contra você nisso aí, porque tem Marvel Avengers nessa categoria, e Marvel Avengers não merece nem ser pirateado, porque é uma bosta.
Caralho!
Tá, vai, bora lá.
Com esse spoiler, quais são os outros jogos, Elias?
Tá, tem Resident Evil 3 também, o remake que fizeram agora. Tem Marvel Avengers duas vezes, por algum motivo, mas tá suave. Tem Captain Tsubasa e FIFA 21. E o vencedor foi... Marvel Avengers 2, que foi a segunda vez, no caso.
Ah, foi a segunda vez?
Foi especificamente a segunda vez que ele apareceu na lista.
Elias, quais são suas opiniões sobre esse resultado?
Cara, eu acho que tá certo, saca? Até porque Resident Evil 3 e FIFA 21 são muito bons, sabe? Captain Tsubasa é ruim, mas não que nem Marvel's Avengers. Mas eu acho que o Marvel's Avengers primeiro devia ganhar, porque eu não sei porquê, mas é isso.
A gente não pediu por isso.
Muito obrigado.
Você dá argumento construtivo,
realmente,
Elias.
Belíssimo embasamento, Elias. Muito obrigado. E o Elias vai continuar apresentando aqui a nossa próxima categoria, que é filme do ano.
Filme do ano, vamos lá. Tem Sonic, esse aí que lançou agora no começo do ano. Fallout 3.
Mas, Elias, explica a categoria, né, cara? O que é o filme do ano, por favor?
Elias, calma, vamos por partes. O que é um filme? O que é um filme?
Um filme é uma obra audiovisual feita num... Não, brincadeira. Um filme básico. É uma obra audiovisual, é isso, cara. Obrigado por ter me julgado nessa. Mas basicamente a categoria vai tratar dos filmes do ano e quais foram os melhores. E foi basicamente a categoria Sonic, Fallout 3, filmaço, amei. O remaster de Serbian Film, 4K sem censura. Phasmophobia e Joias Brutas. E vamos para o vencedor. O vencedor foi Fallout 3. Parabéns, Fallout 3, venha buscar.
Não foi, não, você tá louco?
Ele tá mentindo.
Mano, olha o cara querendo cometer fraude.
Isso não tá no roteiro, galera. Isso não tá no roteiro.
Seus merda, quem quebrou?
Mano, Elias, você vai pra Gulag, foi mal. Alguém, por favor, tome essa categoria.
Pois bem, como apreciador de obras audiovisuais, o prêmio de verdade vai pra Joias Brutas.
Eu estou triste, Joias Brutas.
Obrigado.
Joias Brutas ganhou. Adam Sandler, vem retirar seu terceiro prêmio da noite.
Não graças ao Elias.
E com essa, eu já posso revelar que o grande vencedor da noite foi Adam Sandler, ganhando em três categorias diferentes.
Um cara que nunca teve relacionado a nenhum jogo diretamente.
Mas ele... Não só, mas ele também não esteve nem relacionado ao GamePod.
Acho que a única menção que a gente tem do Adam Sandler no GamePod é uma vez que a gente fez um print do Discord e o meu usuário é Adam Sandler aqui no servidor.
É muito bom que a gente deve estar achando isso muito engraçado.
Nossa, né? Deve ser horrível.
A maioria dos fãs estão conhecendo agora a nossa. Tipo, o quanto a gente é obcecado por Adam Sandler. E, tipo.
Convenhamos. Tá errado?
Não, nem um pouco. Adam Sandler, pra mim, é o melhor ator.
O Paizão 2 é a melhor demais. Coisa da história.
É isso aí.
Mas bom, pra próxima e última categoria rapidinha, apresentado pelo nosso querido Bluzinho, pior episódio para gravar.
Então, eu gostaria de começar explicando o que seria um episódio, tipo, ruim de gravar. É um episódio que engloba tanto os diversos problemas ou contrapontos que a gente teve durante a gravação do episódio em si, quanto o tempo e desgosto que demanda da minha parte, que sou editor, pra lançar o episódio toda sexta, essa merda.
Imagina ter que ouvir um bando de Neandertal falando no microfone por aproximadamente uma hora por semana.
Ô, mano, esse desgosto foi falado com tipo, tanta força, assim, tá ligado?
Esse é o meu disclaimer. Mas, enfim, gente. Os indicados pra essa categoria foram os seguintes episódios. Enfim, os seguintes episódios foram: o episódio 28, comentário sobre o Game Awards; o episódio de número 13, que foi Roleta Russa, jogos baseados em filmes; o episódio 24, cujo tema será censurado.
É um episódio perdido, no caso, né? A gente vai dar mais contexto daqui a pouco.
Isso, o episódio 24 que vocês veem é o Fall Guys e Among Us, mas na verdade ele era outro completamente diferente.
A gente vai contar essa porra.
É. E nós temos o episódio 19, em que o microfone do Bernardo morreu no meio.
Após eu contar as histórias de desenvolvimento do Fatal Frame. O que
exatamente.
É, provavelmente quer dizer alguma coisa, mas eu sou muito burro pra fazer o paralelo.
E bom, o ganhador dessa categoria foi o episódio perdido de número 24. A questão é, não sei se vocês lembram que no episódio anterior o Elias, ele teve que sair durante o episódio pra mudar de dimensão e procurar esse episódio.
Correto.
Bom, como vocês podem ver no Spotify, ou em qualquer outra plataforma que vocês vão pra ouvir, o episódio 24 continua sendo o mesmo. Significa que Elias fracassou em sua missão.
Obrigado, Elias.
De nada.
Contudo, Elias voltou bem e está presente até agora, e é isso que importa.
Não.
Mas esse foi o episódio que venceu com unanimidade como o pior episódio pra ser gravado.
Muito obrigado, então, Bluzinho. Então,
episódio não existe.
Então, término as nossas categorias, tanto rapidinhas quanto normais. E agora a gente vai para as 5 categorias mais importantes dessa premiação, de longe.
Provavelmente as mais sérias, né? Em que a gente...
Não, sem dúvida. Eu acho que esse é o ponto em que o ouvinte deve parar, ouvir e falar: não, agora vai vir informação. Bom, nosso primeiro, que é o prêmio X do ano, nossa primeira categoria dessa categoria de categorias é o prêmio Bernardino.
Bom,
e quem vai apresentar será o Bernardino.
Ahá, sou eu, Bernardino. Então, o prêmio Bernardino do ano é relacionado ao jogo que eu mais achei épico de ter jogado em 2020. Vocês vão reparar que, na verdade, todos os jogos lançaram em 2020, de alguma forma. E menos o Hades, talvez. Spoiler. Mas o que o prêmio Bernardino significa é um jogo que conseguiu conquistar alguma coisa dentro do meu coração. Tipo, é uma parada mais, assim, pessoal e épica. E tipo, esse jogo que eu vou falar depois que ganhou realmente entrou pro meu top 5 da vida. E eu já vou explicar por quê. Então nós temos Moon Remix RPG Adventure, Yakuza Like a Dragon, G-String, Hades e Joias Brutas 2 Ultimato, que eu juro por Deus que é um jogo. Talvez eu jogue no Twitter pra provar pra vocês. Talvez não.
Por favor, o faça.
Bom, mas acho que só um contexto também. Eu acho que eu nunca citei a existência de G-String no podcast. E eu acho que vale a pena citar agora.
Isso não é uma, tipo, uma forma de biquíni lingerie?
Sim, mas não. Porque se refere a um jogo coreano que surgiu como um mod de Half-Life 2.
E ao longo de... coreano, véio.
Sim. E ao longo de 10 anos morfou num projeto próprio e extremamente pessoal pra criadora, a Aura, né? Ele lançou esse ano como um jogo standalone na Steam e funciona basicamente como Half-Life 2, mas ele tem a diferenciação de estar num futuro cyberpunk distópico, em vez de só uma distopia Half-Life. O que eu achei da hora nesse jogo é a ambientação e como ele conta a história de um jeito mais... não na sua cara, né? Ele é bem sutil. Tipo, tem várias referências ao longo dos locais que você explora. O fator de exploração urbana é do caralho, tipo... não é um jogo de terror, mas, puta, dá medo de jogar até essa porra de tão bem ambientado que é. São locais isolados. Você encontra sex bots que deram defeito querendo te matar a cada esquina. De fato, é um jogo muito singular. E ele é acho que tá R$36 na Steam. Eu acho que vale a pena o investimento, mesmo fora de promoção, se você gosta de Half-Life 2. E que é uma experiência parecida, mas que tem o seu toque único. Ah, é a gameplay igual Half-Life. Você dá tiro, resolve puzzle.
Ok. E o muito obrigado.
E o vencedor da categoria. Muito como na vida real, né? Você dá tiro e resolve puzzle. Mas o vencedor, de fato, dessa categoria é Moon Remix RPG Adventure. Porque...
Por quê?
Na verdade, eu provavelmente tô quebrando as regras, porque essa porra lançou em 97. Mas eu não sei ler japonês e não tava vivo em 97, então, de fato, pra... Eu só consegui jogar ele em 2020, porque a Onion Games lançou um port pra Switch. E aí já tem muita coisa que pode barrar esse jogo de ser aproveitado por uma audiência mais mainstream, né? Porque... É um indie japonês de 97, da época do PlayStation 1, que teve um lançamento completamente guerrilha, tipo, quem tava interessado ficou sabendo pelo Twitter, praticamente. E ele também é um jogo bem peculiar, porque ele é obtuso por design. Tipo, é um jogo de puzzle que usa a temática e estrutura narrativa de um RPG para contar uma história do ponto de vista do jogador, que acaba caindo dentro do mundo e agora tem que consertar a merda que ele fez enquanto jogava com o, entre aspas, herói. Que, na verdade, é um vagabundo que sai por aí matando criaturas e roubando pessoas.
Legal.
E atrapalhando o dia do pessoal. E esse jogo tem uma mensagem bem da hora também sobre, tipo, ser uma pessoa gentil, ajudar quem tá perto. Essas paradas bem, assim, padrãozinha, mas ele é feito de um jeito muito sensível. Tipo, é um jogo que emociona, que toca. E... é divertido explorar Moonworld. É uma experiência da hora. Eu não parei de pensar nesse jogo desde que eu joguei ele em agosto. Citei ele pra caralho no podcast ao longo desses meses. E essa é a premiação máxima que eu tô dando. Onion Games, venham receber o seu prêmio. É nóis.
Então, com essa queridíssima premiação, nós vamos para a próxima categoria, que é a categoria César. E... ninguém mais, ninguém menos para apresentá-la do que eu, César. E hoje nós vamos falar... bom, como vocês sabem, eu adoro jogos de corrida. Então, essa categoria é dedicada àqueles jogos de corrida que, assim, me tocaram durante esse ano e que eu gostei muito. Bom, e os candidatos são Art of Rally, Streets of Rage 4, Super Mario 3D All-Stars... bom, no Mario Galaxy tem uma corrida, então vai se fuder. Yakuza Kiwami, você corre contra a sua vontade de não parar de jogar o jogo. E Dead by Daylight, que você tem que correr do monstro, então é meio que uma corrida. E o ganhador é Art of Rally. E agora entrando na minha nota de seriedade, eu joguei outros jogos de corrida esse ano também, mas de longe esse pra mim é o jogo mais inovador. Ele é o segundo game de uma desenvolvedora que eu tenho uma certa relação com eles há um tempo já. Eu já testei jogos pra eles, nada de importante, mas tipo, eu gosto deles, a Fun Selector Labs. Eles começaram sua vida no mundo dos jogos com um título muito interessante chamado Absolute Drift, que era sobre a arte de fazer o drift. Então era sobre você aprender e conquistar o controle do carro. E nada melhor do que uma sequência que é Art of Rally, que é basicamente um dos esportes automobilísticos que mais utiliza o freio de mão. E é um jogo low poly, lindo, com carros da época muito bem recriados e com nomes criativos. É um jogo muito divertido, que também não se leva muito a sério, então você pode relaxar muito bem quando você joga ele, não é nada de simulador, mas você também pode ter uma dificuldade se você quiser. E deixo aí o meu ganhador aí. Realmente recomendo esse jogo, ele custa R$47,49 na Steam, vale cada centavo, de verdade. E, bom, sem mais delongas, vamos passar para a próxima categoria, que é a categoria Elias.
Ah, então, cara, basicamente minha categoria é uma categoria feita para jogos que você pode jogar na pandemia e que tenham essa pegada mais, digamos, inexistencialista que você pode ter ao longo de todo o seu período pandêmico e toda a sua cabeça ao longo desse período, sabe? E o jogo,
nossa,
basicamente,
tô,
é uma categoria...
Tô animado pra ver quais são os jogos.
Poético.
É basicamente um jogo só, cara, que é Rash of Stone Buddha, que é um jogão.
Não. Fala o nome que você escreveu no docs.
Arrasto do Stallone Buddha.
Que é, e aí?
Que é um jogão...
Todo mundo tá rindo, né, engraçadinho?
Tá, que é um jogo.
Eu tô rindo, saca? Eu tô rindo, eu achei engraçado, não vou mentir, não.
Obrigado, Bernardinho, amo você. E é um jogo muito legal, nós, porque ele passa essa questão do inexistencialismo, ele passa toda essa questão de o mundo, sabe, do mundo deprimente, do mundo inexistencial, um mundo sem sentido, uma vida sem sentido, e por isso que eu coloquei ele como um dos candidatos. E o indicado, o vencedor dessa categoria é Hotline Miami, porque Hotline Miami é meu jogo favorito de todos os tempos. E se eu puder dar um prêmio pra algum jogo, vai ser Hotline Miami. Então é isso.
Bom, então de novo a nossa profecia se concretiza. E a única consistência no Elias é que ele é totalmente inconsistente.
É, eu quero ver quando a gente lançar o Google Sheets pro pessoal votar no que eles acham. Quem que vai conseguir acertar isso de alguma forma? É literalmente impossível.
Né? Mas bom, agora nossa próxima categoria, apresentada pelo Demiurgo, que abençoa a nossa call com a sua presença, a categoria Gary.
Nossa, esse aí já foi Strike 3. Galera, eu infelizmente não recebi o memorando de que todo mundo ia ser tão sério e introspectivo nessa categoria. Então, a categoria Gary é pra premiar o melhor jogo que tem na minha Steam que eu nunca joguei. Então, nessa categoria... Nessa categoria a gente tem candidatos fortíssimos, a gente começa ela com Yu-Gi-Oh! Duel Links, que eu tinha escrito certo, mas o Peixe Bolha Anônimo fez o favor de escrever Yu-Gi-Oh! Do jeito que fala.
Quem será que é o Peixe Bolha Anônimo?
Nunca saberemos.
Tem também Total War Shogun, Civilization V, Five, Lost Planet e For Honor.
E quem foi o ganhador, Gary?
Essa foi uma categoria bem difícil de escolher o ganhador, né?
Qual foi? Antes de a gente revelar o ganhador, eu queria que você contasse pra ele qual foi o seu critério de decisão.
Mano, então, o ganhador original dessa categoria, que eu já revelo aqui que não vai ser, ia ser Yu-Gi-Oh! Duel Links. E daí eu me toquei que Yu-Gi-Oh! Duel Links é uma aberração e que não tem muito a ver com Yu-Gi-Oh! Então eu meio que tirei ele do quesito. E tirando a única coisa com a qual eu tinha algum contato prévio, que eu já gostava, que era a série Yu-Gi-Oh!, ficou muito fácil nivelar os outros competidores na base da insignificância. Então no final de tudo isso, o vencedor acabou se tornando o Total War Shogun. Única e exclusivamente porque eu acho esse nome muito da hora.
Que é o motivo mais épico que a gente vai ter nesse show.
E Gary, me fala como você adquiriu Total War Shogun.
Então, eu vou te explicar, César. Uma vez... Tem duas vertentes porque eu não lembro direito. Ou eu acho que eu peguei ele em uma época que tava de graça na Steam. Ou eu acho que eu comprei porque eu fiquei sabendo que ele dava item pra Team Fortress 2.
Ok, então muito obrigado aí por nos abençoar com a sua escolha. Acho que uma categoria de extrema sensibilidade que com certeza vai ajudar o nosso consumidor a fazer uma decisão de compra muito mais consciente na próxima vez.
Mas que fique claro que o único que eu sabia que não ia ganhar era For Honor, por motivos óbvios.
Sim.
E é isso.
Começa com U e termina com Bsoft.
Nossa, meu, engraçado você.
Bernardo, não é pra ser engraçado, é uma crítica à empresa.
Ok, obrigado.
Não.
E a nossa última categoria, que é da nosso querido editor, que agora tá de cabelo verde, pelo que eu tô sabendo.
Exatamente.
O grande Azuzinho.
Bom, então a minha categoria ela consiste em jogos que combinam tanto a experiência do jogo como um todo, junto com a música dele, e a música acaba sendo uma parte bem integral de toda a experiência do jogo. como não só um elemento pra ficar tocando de fundo, mas algo que conta também uma história, ou agrega como se fosse uma experiência à parte. E os indicados pra essa categoria foram Hollow Knight, Minecraft, Persona 5 Royal, Stardew Valley e Cyberpunk. Foram jogos que, de certo modo, foi uma categoria bem difícil de escolher, mas foi uma decisão que eu acho que foi bem pensada, que o ganhador dessa categoria foi Hollow Knight.
Por que, Luzinho?
Pra mim, esse jogo, ele... A história que o jogo conta, parece que ela também é contada pela música do jogo. Sempre, tipo, com um tom mais triste ou até melancólico, que representa toda a cidade que o jogo tá, que é um lugar abandonado praticamente. Você é, tipo, basicamente um inseto, uma casca vazia no meio disso tudo, só andando e descobrindo tudo isso.
Bom.
Então, pra mim, Hollow Knight é o ganhador da categoria Bluezinho.
Ah, mano, então, vai tomar no cu, velho. Olha que bagulho sensível e bem articulado e profundo, etc. Mano, eu achei que a gente ia zoar na porra das categorias.
Parece que o Gary foi trollado ao vivo com fatos e lógica.
Trofei.
Eu tô horrorizado, velho. O que, que foi isso? O que, que eu acabei de ouvir?
Ai, mano.
Bom, vamos tirar uns minutos pra agradecer os ouvintes por esse ano.
Acho que é. Não, agora, sim. Com okay. certeza. Acho que.
Valeu.
Agora, tomando bluzinho agora. Vamos tomar a seriedade agora, por favor.
Eu gostei que no prêmio X do ano a gente foi mais ou menos 4% sério. Eu não sou bom de matemática. Então é.
Eu acho que foi um bom equilíbrio.
Talvez. Mas de todo modo, pra você que tá ouvindo a gente desde o começo, ou que chegou só agora, por algum motivo, muito obrigado por ter dado uma chance pro nosso podcast, que de alguma forma chamou sua atenção. A gente sempre espera entregar um conteúdo da hora, tanto informativo quanto engraçado, apesar de que é difícil.
É.
E, sei lá, tipo, a gente teve um crescimento da hora que acho que ninguém tava esperando nesse ano de 2020, né?
Sim.
A gente começou esse podcast meio que como uma... praticamente uma piada. E ele seguiu como tal até agora, mas... é uma piada que tá sendo legal de levar pra frente.
Tipo, não, sem dúvida.
É muito da hora... falar com o pessoal no Twitter, né, tipo, ver como a pessoa curte engajar com os posts, etc, né, tipo, isso é gratificante, né?
É, não, e sem dúvida, e acho que não é só gratificante por parte dos ouvintes, e a gente vê que tem outras pessoas interessadas nos nossos assuntos, nas merdas que a gente fala, mas também de criar o nosso próprio espaço pra gente falar nossas opiniões, né, a gente sempre no Game Lab, que foi o berço desse projeto, a gente sempre discutiu muitos jogos lá dentro e sempre saíram umas discussões muito legais. E é muito legal a gente continuar essa tradição, porque ao mesmo tempo que a gente consegue fazer um negócio legal e um projeto que também é super legal, a gente também está se divertindo. Eu, pelo menos, estou me divertindo muito toda vez que a gente grava, mesmo com dificuldades, perder áudio, alguém cair. A gente... É muito engraçado que a gente sempre riu na cara da eu perdi a palavra,
da insanidade.
Isso, a gente sempre riu na cara da insanidade, não importava o erro, as merdas que dava, a gente sempre, mano, beleza, a gente grava semana que vem, então sempre gostei bastante disso.
E também quero agradecer...
É um negócio que acaba sendo um lazer muito grande pra gente, né? Tipo, é algo muito forte, porque, digamos, pra todos nós, porque além de ser um podcast muito legal, um assunto muito legal da gente gravar, é um podcast que a gente é feito, entre cinco melhores amigos, cinco pessoas que se gostam muito e dão muito de si pra isso, porque, cara, sabem que é um momento da gente se encontrar. Foi um período pandêmico muito forte esse ano, querendo ou não, 2020 foi um período muito agravante, muito pesado, a gente teve que parar muitas coisas, porém o podcast ele ainda se manteve como algo, um ponto nosso de encontro, do encontro da nossa amizade. E nisso, eu acho que devido a esse entusiasmo, a todo esse círculo forte que a gente conseguiu gerar, a gente acabou criando um conteúdo bacana, interessante, que a galera começou a acompanhar, a gente começou a também a fazer novos amigos no Twitter, no Instagram, então quer dizer, foi um ano muito gratificante, né, gente?
Com Sim, certeza. Quero tirar um minuto também para agradecer especialmente aqueles que toparam aparecer com a gente nesse podcast, né?
Uhum.
Acho que vai ser rolê listar todo mundo agora, mas... Enfim, se apareceu, você sabe quem você é. Muito obrigado por ter dado o seu tempo pra gente, por ter acreditado nisso daqui. E, nossa, foi da hora.
Exatamente, cara. Eu acho sempre bom lembrar de, tipo, de como que tá sendo agora e como que foi naquele primeiro episódio em que a gente se reuniu lá naquela sala da nossa SPM e sentavam, acho que umas 7 pessoas naquela sala.
Opa!
Por aí.
Além do clã do GamePod, também tinha algumas convidadas também pra prestigiar. E foi muito legal ver, tipo, aquilo do jeito que começou, a foto que a gente tirou e... Tipo, onde a gente tá agora, tá ligado? Tipo, o que foi tudo isso? Desde março, todo mundo se juntando pelo menos uma vez por mês pra tentar gravar um episódio, assim, se conversar também. E não é só uma relação de gravar um episódio e ir embora, tipo, amizade, sabe?
Eu acho que é realmente um negócio que eu, pelo menos, vou guardar pro resto da minha vida, assim. Eu tenho muito orgulho desse projeto, de verdade.
Mas...
Já falei no episódio do Stardew Valley, não vou fazer discurso de novo, não. Mas é agradecer, assim, a garra e a persistência de todo mundo aqui pra fazer isso acontecer, né? E todo mundo sempre muito investido, né? Eu acho isso muito legal.
Mas não chore porque acabou, chore porque aconteceu. Na verdade, nunca nem acabou. Querendo ou não, em 2021 a gente vai continuar postando conteúdo e vai continuar sendo épico desse jeito.
Bom, se pensar que o nosso ouvinte podia estar fazendo muito mais coisa.
Podia estar lendo um livro, tá ligado? Podia fazer um curso.
Podia estar lendo, fazendo faculdade.
Mas relaxa, só a gente é épico que nem a gente.
É verdade.
Bom, essa é a primeira edição do GamePod Awards. Foi um prazer imenso apresentá-la com vocês. Vamos tentar fazer essa porra ao vivo no ano que vem.
Sim.
Tipo uma Twitch, né? Sei lá.
Pô, eu topo, fechou. Então é isso, o Bernardo prometeu. Ano que vem, GamePod Awards vai ser ao vivo na Twitch.
Se não acontecer, eu dou Yakuza Zero pra alguém que curtiu o Twitter 3 do ano que vem.
Ok.
Ou qualquer coisa assim.
Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que alguém aí vai falar qual que é.
@GamePodOficial.
Não se esqueçam que também vamos lançar uma votação no Twitter pra vocês que estão vindo esse episódio participarem.
Ah, a gente vai lançar.
Com certeza.
E vai ter prêmio.
Vai ter prêmio.
E vai lançar no Instagram também, né, Gary?
Ih, acabei de falar, tio.
Ah, tá bom então.
Caralho, esse Gary, preguiçoso.
Ah, o Instagram morreu já.
Nossa. A gente traz ele de volta das cinzas,
a
como uma
traz,
fênix
cara.
De bosta.
Mano, a gente trouxe o Elias. Mano, pensando na galera, a gente não devia ter dado o nosso Instagram na mão do antagonista.
Eu acho que, na verdade, provavelmente a coisa mais sensata que a gente fez desde abrir o podcast.
É verdade.
Não sei.
Sim. Mas beleza, pessoal. Tamo junto. Isso é muito mais que necessário.
Tamo junto,
noite.
É nóis e até mais.
Boa noite, gente. Beijão.
Falou, galera.